Welcome to Summer's Gift. Give me your
attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be.
Eu sei que a minha placa de funcionário do mês tá garantidíssima.
Não, e ainda a gente tem que cobrar o Marivaldo, porque a gente descobriu, né, nesse momento, gravando com o Crio News, que a gente não tem acesso ao grupo de gravações pra gravar. A gente tem acesso pra entrar lá, mas pra gravar a gente não tem, né?
Pois é, eu acho que isso tudo é uma tramóia, porque o Mari, ele gosta muito do Craig. E o Craig, ele só obedece o Mari e o Robson.
O Craig não saiu do ar?
Então eu acho que eles querem... É uma Não, o Craig
que
continua
é o Craig?
No ar, até onde eu sei. E o Craig é o que a gente usa pra fazer as gravações do coqueiro no Discord.
Ah.
Só que ele obedece quem ele bem entende, ele não obedece nós, meros mortais. Então eu acho que isso é tudo uma tramóia pra ele, pra obrigar a gente a usar o Craig, entendeu? Eles devem
não, mas gravar
royalty, alguma coisa assim.
A gente aprendeu no Papo de Calçado que gravar no Discord é coisa de... E gente que joga LOL, esse tipo de gente, sabe? Que a gente não deve se misturar. Aliás, fiquei sabendo que...
Exatamente esse tipo de gente é que temos aqui no coqueiro.
Fiquei sabendo que a nossa amiga...
Gente que joga LOL.
Amiga Tofu, ou Betsu, ou...
Tofu.
Ela... Desculpa, Tofu. É que realmente eu não conheço a cara de vocês pessoalmente, então eu não decoro nomes. Só de pessoas muito exóticas, como no caso do Marivaldo, Marinaldo e o Marquito. É, mas fora isso, sem conhecer pessoalmente, é difícil decorar nomes. Mas fiquei sabendo que a amiga Tofu quer entrar pra um time de LOL. Como é que funciona essa história? É tipo uma classificação? Ou você tipo tem um olheiro que olha pra você e sabe de alguma informação? Senhora Gabriela Domingues.
Então, a Tofu joga bem pra caramba. Eu acho que desde sempre. Desde que eu conheço ela, ela joga LOL. Ela tá atrás de time, ela tava num time, aí o time acabou, aí tá entrando em outro. Eu não sei mais ou menos em que pé, coisa
cruzeirou
tá,
o time dela, então.
Caramba, Tofu é tipo... É, ela tá em busca de um novo técnico, entendeu? Novas oportunidades, estão tentando pagar o passe dela. Eu tentando fazer referências a futebol e não sabendo se estou fazendo certo.
Não, tá sim, o passe é o direito do jogador, então... Então, tipo, deve ter um passe, entendeu? Pra você ser o empresário, você compra o passe do jogador. Tipo, depois da Lei Pelé, o jogador pôde ter passe, né? Antes, tipo, ele pertencia ao clube e tal. Mas agora, tipo, ele pode ser... Uma empresa pode ser dono do jogador, por exemplo, entendeu? Sei lá, a Samsung quer investir em futebol. Entendi. Ela vai lá e compra tantos jogadores e bota em vários times, ou bota tudo num time só, ou o Red Bull, no caso, que é o dono do time do Red Bull Bragantino do Brasil, Red Bull Light da Alemanha ou da Áustria, entendeu? E da Inglaterra também tem o Red Bull, acho. Então, o futebol tá assim. E acho que o LoL, né, também tá pagando bem, né? É, pra aquele 1% igual no futebol, deve pagar bem, né? Falamos sobre um pouquinho sobre o LoL. Acho que no coqueiro é difícil não falar de LoL. Está no ar mais um Coqueiro News, não é?
Coqueiro News.
Bah!
Temos uma funcionária extra aqui na nossa gravação.
A Mingus está por aí?
Ela tá.
Minha filha estava aqui comendo agora há pouco, agora não tá mais. Mas ela não comeu o remédio dela. Não comeu o remedinho. Remedinho tá ali boiando na uísca dela e ela não comeu. Eu acho que ela não comeu porque o uísca não é uísca, é um uísca pirata que a Aninha comprou. Eu acho que por isso que ela não comeu, mas ela comeu metade do uísca.
É, então é por isso.
Deve ser por isso, mas agora a gente tem gatos no lado.
Ai, Miguel, desculpa! Desculpa, Miguel, desculpa. Ai, meu Deus, se descer, Miguel, ela não rolou, desculpa, mas tá tudo bem.
Bom momento, querido ouvinte, está no ar mais um Coqueiro News. Não, tô brincando. É, vamos para as notícias de hoje, destacada aqui pelo...
Ó, que o Marquito vai colocar de novo a abertura do Papo de Calçado.
As notícias preparadas pelo que acho que poderia chamar de produtor aqui, né? O nosso querido Marquito, o dentista que esse dia fez um post de um meme, né? Que ele era o dentista que tava, tipo, sabe, soldado, assim... Na frente do carinha dormindo, aquele meme clássico, sabe? Daí ele defendendo sobre... O dentista defende sobre várias coisas. Uhum. Eu não cheguei a ler todo o meme, mas... Ele, eu acho que ele foi um pouco arrogante nesse sentido. Mas, né, deixa ele ser arrogante, né? Dentista,
eu lembro de
arrogante.
Eu lembro de uma
mas
vez
não sou
que
médico,
falei com
né?
o Marquito...
Tem que lembrar que dentista não é médico, a gente tem que lembrar sempre disso pro Marquito. Vai ser ele que vai editar isso aqui, mano.
Não fala isso... Eu lembro de uma vez que... Mas eu lembro de uma vez que eu tava falando com o Marquito. E sabe aquela cena clássica do Christian Bale no... Psicopata Americano, acho que é o nome? Sabe? Que ele fica coberto de sangue sorrindo?
Não, não sei. Mas vamos dizer que eu sei, pra você continuar o assunto.
Eu falei... Eu não lembro como eu cheguei nesse assunto. Eu falei, Marquito, você falando desse jeito sobre extração de dente, me vem essa cena na cabeça... Aí ele falou, é assim que eu me
Christian
sinto.
Christian Bale é o quem? É o Batman?
Isso, o Batman. Ele fez um filme, eu acho que é Psicopata Americano, e tem uma cena muito famosa que ele fica sorrindo e ele tá, tipo, coberto de sangue. Aí o Marquinhos tava falando que uma extração de dente é assim que ele se sente.
Assustando criancinhas desde o início. Esse é o slogan da clínica de dentista do Marquinhos. E a primeira notícia aí que a gente tem... destacada pelo nosso querido Marquito, produtor, editor, centurião desse podcast, são os possíveis remakes de Resident Evil 4 e Final Fantasy 9, que pode chegar em 2022. O Tecmundo, que é o site onde está esse artigo, ele deixa claro que é um rumor, aqui entre colchetes. Por que que é um rumor, né? A explicação é o seguinte, a exposição ocorreu em setembro, de um banco de dados da GeForce Now deixou muita gente ansiosa, já que o arquivo revela a possibilidade de vários jogos de PlayStation chegarem para PC e até mesmo a existência de títulos não mostrados para o público, né? Uma nova leva desses dados mostra uma possível janela de lançamento de centenas de games, né, remasterizados aí, que já alguns que já ocorreram aí, já saíram para o público em datas antigas, em épocas épocas, como é que a gente fala, amor? Quando é época antiga, assim, épocas...
Remotas?
Épocas remotas da internet e dos videogames, né? E agora é um rumor de uma possível remasterização de jogos aí. E dentre eles, anunciados já para 2022, nessa lista, deixando claro, né, que é um rumor, estão nomes como...
A gente tem o A Plague of Tale Requiem, que ele tá listado pra assim, em ideia, pra dia 28 de junho. Forspoken pra 1º de maio. Ghost Ride Tokyo pra 11 de janeiro. Então aí, ó, pertinho de nós já. Overwatch 2, 1º de dezembro. Esse eu acho que já tá confirmado, se eu não me engano. Ou, pelo menos, ouvi muita gente falando sobre Overwatch 2. Hollow Knight Sing Song pra 1º de fevereiro. The Lord of the Rings, Gollum, o personagem famoso do Senhor dos Anéis, o Sméagol. E nessa lista também a gente encontra o remake do digníssimo, maravilhoso Resident Evil 4, aquele que aqueceu o coração de todos os jogadores. E muita gente conheceu a saga com Resident Evil 4 jogando no videogame dos outros, eu fui uma delas. E Final Fantasy IX Remake, Tekken 8, quem nunca gostou de jogar de Tekken, que atira a primeira pedra. E Final Fantasy Tactics Remaster. Uhum. Então, assim, é uma lista que promete muito.
Sim, tem, até,
Isso além de alguns casos como Injustice, Mortal Kombat 12, que são games que, assim, nem foram anunciados e talvez nem existam.
E a lista também, a gente tá vendo aqui no site, se quiser dar uma pesquisada aí, é um print de uma lista, assim, né? E conta também lançamentos para 2023. Algumas coisas aqui, Injustice 3, a Amor acabou de falar ali. E o Resident Evil 4, né, que é o principal, acho que chama atenção para qualquer notícia, né? E jogos também que foram anunciados aí, né, jogos novos também. Mas, né, apesar disso, o site fala aqui que a lista virou debate em fóruns, apesar de ter virado debate em fóruns como Restera, que deve ser um site, um fórum famoso de games, ela não possui nenhum tipo de informação e precisa ser tratada como rumor. A possibilidade mais plausível, inclusive, é que as datas sejam placeholders. O que quer dizer isso, amor?
Eu acredito que vem de placebo, tipo... Placebo é aquele remédio que você toma que acho que faz efeito, mas não faz, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com isso.
É o caso da cloroquina, ou água, né? Tem isso também. Ou Coca-Cola geladinha. Causa um bom estar, assim.
Coca-Cola geladinha resolve tudo.
quer dizer que são elementos pré-definidos para que eles possam ser exibidos em um site, né? Sei lá, tipo, uma pré-programação ali de um site, ou algo sobre isso. E a própria NVIDIA já havia dito que se tratam de nomes especulativos que são usados para rastreamentos em testes internos. Eu joguei Resident Evil 4 quando era mais criança, né? Quando a gente tinha acesso ao PlayStation 2 na casa dos primos ou dos vizinhos. E era um jogo maneiro, era um jogo que, tipo, era muito maneiro de jogar, todo mundo sabia os vilões. É jogo que você passa pelos... Como é que chama, amor? Quando tem os vilões mais fracos... Até chegar no boss, né? No vilão forte, né? Que tem um nome pra esse tipo de jogo. E a gente jogava e... Eu lembro que tem um colega meu, o Gabriel, que vai casar no ano que vem. Ele ganhava dinheiro porque os caras iam na casa dele pra ele passar de fase. Tanto pro Resident Evil quanto pro God of War, tá ligado? Não tinha como você fazer um cheat ou precisar na internet como passar de fase. Então você ia na casa de alguém que já tinha jogado o jogo pra fazer ele passar, pra ele passar, levava o Mario Kart e ele passava de fase pra você. Mas amor, o que você acha aí de jogar um remake de Resident Evil 4 ou um FF 9 de novo?
Um Final Fantasy 9? Então, Final Fantasy eu não confesso que, apesar de ter gráficos muito bonitos, eu nunca cheguei a jogar. Eu quero muito jogar porque os gráficos são lindos. Mas Resident Evil 4 tem uma história de carinho e muito amor por ele, porque foi o primeiro do Resident Evil que eu tive contato, na casa da minha amiga Larissa. E eu lembro de uma fase específica que tinha um monstro que você, tipo, atirava nele e ele se regenerava. E aí você tinha uma bala específica que você, se você atingisse num ponto... Você matava ele. E eu, na cagada, acertei o ponto. E ela tava, tipo, há meses. Era um que explodia, ele se regenerava logo depois. Aí você atirava essa bala, ele explodia de vez. E ela tava, tipo, há meses tentando passar por isso. Ela chegou, deu o controle na minha mão, eu passei, ela ficou meio, tipo, meu Deus, como você sabe?
O Resident Evil sempre teve esse negócio de você ir conquistando armas, né? Você tinha que, tipo, negociar direitinho pra conseguir tal arma que serviria pra derrotar tal monstro, né? Você não podia gastar todas as balas delas, tipo, em qualquer monstro e tal, porque ela seria usada depois, né? Não sei, você andou jogando aí o Resident Evil, o mais recente que saiu, e continua esse esquema, essa forma de jogo?
O Village. Então, Marquito, se você for ouvir, você vai ouvir essa parte, desculpa pelo spoiler, porque o Marquito não jogou ainda, mas... O Village, ele tem uma pegada que o Resident Evil vem tomando desde o Resident Evil 7. Ou seja, são menos armas, menos balas. É muito mais correr e torcer pra não ser encontrada. É uma pegada mais...
Stealth.
Que o Silent Hill tem essa jogada. É, o stealth. É uma coisa que o Silent Hill, no terror, colocou, entendeu? Corrija-me
Fala
se eu
muito
estiver
sobre
errado,
essa geração,
mas...
né? O nosso querido personagem ali, principal do Resident Evil 4, era fodão, né?
Sim, e assim, no 7 a gente é apresentado a um novo personagem sob uma nova perspectiva, porque vira um jogo de primeira pessoa, sendo que o Resident Evil 4 era um jogo de terceira pessoa, né? Você via o Leon. E no. A partir
Vamos esquecer aquele cabelo.
Do 7, você. É, aquele cabelo sempre perfeito, né? E aí chega no 7, você já tá em primeira pessoa. E o Village, que é o 8, ele prossegue assim. E ele tem muita questão de negociação que eles mantiveram de acordo com o quarto, só que ele é muito mais diferente. É uma negociação, assim... Você praticamente negocia partes dos monstros que você matou, sabe? Eles liberam, tipo, prêmios a partir da morte deles, e você usa isso pra negociar com o mercador pra trocar por bala, munição,
eu acho que
a receita
no
pra fazer a bala.
Dinheiro só, né? Você achava moedas, né? E não tinha...
É, no caso desse não, você acha cura e as coisas pra fazer o armamento, então você mesmo vai fazer o armamento, você mesmo vai fazer a cura, entendeu? Não é, junta a erva verde, mais uma erva verde e dá tal coisa que cura mais vida, ou a só a erva verde que dá meia vida. Não, você faz tipo a resolução química, espalha no braço e pronto, tá curado.
Mas fica aí os fãs do Resident Evil.
Eu gosto bastante dessa dinâmica, mas eu acho que é muito de pessoa pra pessoa.
Pessoas que jogaram esses jogos mais antigos aí, uma possível remasterização aí, acho que é o caminho dos games, porque, né, esse ano foi lançado poucos, né, como tudo, inclusive filmes e séries e tudo foi... É, eu ouvi o Michael Kister falando, né, 2021 foi bem... Já teve o hype do BBB e do House 6 agora no final. Inclusive vai ter notícia gold aí do House 6. Espera aí que a gente já vai falar disso.
Animar a festa. Uou, velho.
A próxima notícia é revelada para o nosso querido Marquito, fala sobre a possível revelação aí da duração do filme do Homem-Aranha, a duração do filme do... Como é que chama? Homem-Aranha, amor? Tem um clássico aí. O Miranha, a duração do filme do Miranha, sem volta para casa, ela pode ter sido revelada, né? Também rumores, mas... diz na notícia aqui do site Legião de Heróis, um bom nome pra site, olha só porque que eu não tive essa ideia e comprei esse domínio antes. Diz que poderemos ver 3 versões do Peter Parker contracenando juntos e do retorno dos grandes vilões do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa.
O trailer que saiu do Sem
que
Volta Pra Casa?
Aparece o Dr. Octopus.
O Dr. Octopus, a bombinha do Duende Verde, e ele fala...
E claramente ele tá falando pro Peter do Maguire, né? Isso é muito óbvio.
Exato.
E o Longa se tornou, né, um dos projetos mais aguardados do universo cinematográfico da Marvel, ou o MCU? Fala? É assim, né? E agora apareceu a nova informação sobre a duração do filme, que... possivelmente foi divulgado, indicando que o novo filme do Tom Holland, o Senhor Perfeitinho, o Senhor Menino Bom, né, será bem...
Respeite
mais longo.
Tom Holland.
O esperado, mas tudo que eu falei é verdade, não é?
Nessa casa, respeitamos o Tom Holland.
Ele não consegue fazer um personagem ruim. Como é que ele vai fazer um personagem mal de algum filme?
Claro que ele fez! Você não assistiu o... Nossa, qual é o nome? O Diabo de Cada Dia?
Não, eu assisti aquele que ele faz quando ele é criança, que tem um tsunami nas Filipinas, sabe?
Olha, Por isso, te falta ódio no coração, como o Tom Holland no Diabo Nosso de Cada Dia. Que é ele conspirando. Isso é o trailer, tá, gente? Não é spoiler. É ele conspirando pra matar o Robert Pattinson.
E, de acordo com o site de venda de ingressos americano Ingress, via CB, tá aparecendo aqui, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa terá 159 minutos de filme. Isso tá quantas horas, amor?
Isso dá 2 horas e meia?
2 horas e 40 minutos.
2 horas e meia.
Quase 2 horas e 40. Ah, mas a gente tem que contar que, tipo, 9 minutos é só de crédito, né? Então, 2 horas e meia, você tá correto. É, 9 minutos é mais do que alguns rumores indicavam. Com isso, aqui tá assim, o longa da cabeça de teia chega com 2 horas e 40 minutos de duração. Ó, tinha a resposta aqui embaixo. É, comparando os outros filmes do Peter Parker de Tom Holland, o filme é bem mais longo. É, Homem-Aranha De Volta ao Lar teve apenas 2 horas. Apenas 2 horas e 3 minutos. E o Homem-Aranha Longe de Casa atingiu a marca de 2 horas. É, eles não estão muito criativos com esse nome do filme, né? E, então
é a saga Homem-Aranha Fora do Bairro que ele deveria estar. Deveria chamar assim. Trilogia Homem-Aranha e o Bairro onde ele deveria estar, porém ele não tá porque ele é teimoso.
Mas é sempre bom ter mais, né? É, mais do Miranha na tela, né? Você concorda?
Eu gosto, sou tipo muito fã do Homem-Aranha, do Miranha do Tom Holland em especial. Muita gente.
Pessoa,
tipo, gosta
pessoa
do,
fora de
do
geração
Miranha,
é
do,
assim.
Do Tom Maguire. Eu gosto dele, não é que ele é ruim. Ele é meu
segundo. Que ele é ruim, ele é o melhor.
E por último, é o do cara lá, que é tipo pra ser o Homem-Aranha. Qual é o nome dele? O segundo Miranha?
Eu esqueci o nome dele, mas ele claramente é o vilão, né? Ele não pode ser bonzinho. O Homem-Aranha tem cara de bonzinho.
Não, ele é porque... Não é porque ele tem cara de bonzinho, é que ele tem cara de bacana.
Sim,
ele
tem
é
cara
muito
de
legal.
Playboy. Qual?
De Playboy safado.
Isso, ele não pode ser o Homem-Aranha.
Ele tem cara daquele amigo do Homem-Aranha, sabe? Isso. O Harry.
Que é o filho do Duende Verde.
Você fez eu pesquisar a foto do psicopata americano pra mostrar o Marquito depois de uma extração de dente. Aí eu fui pesquisar homem, apareceu homem psicopata. Ai, meu pai.
É o Mark Webb. Ah, não, esse é o diretor, desculpa. É o nome do cara aqui.
Não,
é Adrian Garfield.
Andrew Garfield, isso. Eu não gosto muito dele, eu acho ele muito com cara de playboy pra ser Miranha.
Não faz sentido ele sofrer
falta
bullying.
Falta nele o ar nerd,
bullying na escola. Então, exatamente, entendeu? É, faltou identificação, né? A gente não se identificou. Você tem que se identificar com o herói. Se você não se identifica com o herói, apesar de que... É, mas a piadinha de hoje identifica o Tom Holland, isso é verdade. É, então eu
é porque o Tom Holland, o Tom Holland, ele é muito... do povo, sabe? Eu acho que muita gente criticou o Homem-Aranha quando saiu o primeiro, porque falaram, nossa, é meio bobinho, não sei o quê. Mas, cara, você tem que pensar, ele é um adolescente.
Uhum.
Adolescente só faz merda. Se você é adolescente e você não fez merda, você está mentindo pra si mesmo, porque você só faz isso.
É.
Então,
mas
o Tom Holland, ele, tipo,
de fã de
é praticamente
Marvel,
isso.
Né?
Exato.
Aí, pai, que gosta da Marvel. Não tô falando que ele tá errado de gostar. Mas falando que, tipo...
Mas, tipo, a fase dele já passou.
Sim, os filmes são feitos pra cativar essa nova geração. Não os que já estão cativados. É assim que funciona a publicidade. E a gente tem que entrar em concordância que a Marvel é uma grande campanha de publicidade, né? Tudo é pra vender.
Exato.
Tá, tão vendendo.
E uma coisa que eu gosto do Tom Holland... Mas aí é tipo, eu, Gabriela, gosto muito do Tom Holland. Quando eu descobri que ele faz acrobacia e que muitas das acrobacias que tem em chão foram feitas por ele e não por um dublê, eu achei isso muito incrível. Não porque, tipo, beleza, eu não tô vendo a cara dele, não vai agregar valor, não vai ser tipo, ah, nossa, não é CGI. Mas eu achei isso muito legal, porque eu fiquei pensando, nossa, tipo, alguém consegue fazer aquilo com o corpo, entendeu?
Mas nesse quesito, o Jack Chan também fazia todas as acrobacias sem dublê, então...
Sim, então, trouxe um pouco disso, do que a gente achou que tinha sido perdido com o tempo no cinema. Porque no passado, os atores, eles faziam muitas acrobacias com o corpo, acrobacias assim, né, fora do habitual. Hoje em dia, a gente...
Tom Cruise, ele sempre faz.
Tom Cruise já se pendurou em avião em movimento.
Ele quebrou.
Ali já é outro nível de loucura.
Ele torceu o pé numa ação. Mas voltando ao Miranha aqui, claro, é muito bom. É, a gente fica feliz de ter mais tempo de Miranha nas telinhas, nas telonas, né? E
também vai ter os outros filmes do universo do Miranha, né? Aproveitando aqui que tá nessa própria notícia, tá falando do Morbius, que vai trazer o Jared Leto como protagonista, que também do universo do Miranha. Vai ter Homem-Aranha no Aranha Verso 2. Eu tô assim, chorando em posição fetal até eu ter o Miles Morales de volta. Vai ter. Foi anunciado que vai ter o filme do Kraven, o Caçador. E também o filme da Olivia Wilde. Mas ainda não tem título confirmado, nem nada confirmado. Mas é um grande mistério. Mas pelo menos Morbius, eu lembro que já saiu as imagens, já saiu o teaser. Jared Leto está, como sempre, irreconhecível, porque esse cara, ele pega qualquer papel e vira qualquer coisa que não é ele. Ele é um cara incrível, admiro esse ator pra caramba. E Aranha Verso, como não falar bem de Aranha Verso, né? Aranha Verso aquece nosso coraçãozinho.
Sim.
E tá logo aí, ano que vem.
Do Top Zero vai ser maneiro. Esses filmes que estão pra sair aí vai ser algo. Algo acho que compensa, né? Dar uma sentada e ver, né? Ver pessoalmente. Apesar de eu não ter assistido o segundo Homem-Aranha do Tom Holland ainda. Mas eu acho que eu vou ter que fazer esse sacrifício. Eu assisti o Aranha Verso dias, então. E gostei. Então acho que eu vou gostar também.
Aranha Verso eu vejo. Se eu puder, eu vejo todo dia.
Vamos para a próxima notícia aqui separada pelo nosso Marquito, que fala sobre One Piece, a visão asiática dos piratas, né? Um anime super popular que está há 500 anos aí
em produção, em exibição,
não, em tudo, né?
As duas coisas.
Acho que é impossível pra quem não assistiu desde o começo a assistir tudo. Impossível não é, né? Porque esse dia eu assisti 500 episódios do Naruto Shippuden de novo. Então acho que dá pra assistir. E a notícia é que o Crunchyroll, acho que é assim que se fala, aquele aplicativo.
Crunchyroll?
Como é que é? Me ensina, por favor.
Crunchyroll.
Aplicativo de exibição de anime, tipo a Netflix dos animes. Para a exibição simultânea do episódio 1000, de acordo com a notícia aqui de novo do Legião de Heróis. Né? One Piece é um dos maiores fenômenos da atualidade, sendo. Ele conta aqui, né? Na história épica dos quadrinhos, quanto nos mangás. Agora, conforme nos aproximamos do episódio 1000, né? Essa plataforma de exibição de anime anuncia que fará a transmissão simultânea deste marco histórico. A plataforma será para a celebração global deste evento de anime, transmitindo o aguardado episódio de forma exclusiva no país. O lançamento será no dia 20 de novembro, a partir das 23 horas. O milésimo episódio trará batalhas do chapéu de palha contra... Eu gosto do jeito que eles... Tipo, no jornalismo você aprende, no jornalismo, em qualquer texto de português, você aprende que você não deve se repetir muito, sabe? Usar muitos mesmos termos pra lá deles usam. É bem claramente que foi feito por um jornalista. Então, o milésimo episódio traz o chapéu de palha contra Yukio Kaido. É assim que se pronuncia o nome dele? Yunko Kaido.
Acho que é Yunko Kaido.
E uma guerra insana que mudará o destino do país de Yano. Ou Wano.
Wano.
Para sempre. Será que Luffy e seus amigos serão fortes o bastante para derrotar o vilão? Essa é a pergunta aqui. Então, o quer dizer com simultânea, quer dizer que ele vai disponibilizar ao mesmo tempo para todo mundo, né? É isso?
É, vai ser tipo uma transmissão ao vivo do que tá passando no Japão. Então, não vai ter aquele problema de spoiler, de tipo a galera do Japão ver antes. E mesmo com toda a rapidez que a Crunchyroll tem de legendar os episódios, não correr o risco de alguém pegar um spoiler sobre o que aconteceu no episódio 1000. Então, provavelmente por isso que vai ser tipo às 23 horas, vai ser às 11 da manhã no Japão.
Vai ser antes então, né?
Vai ser a exibição, provavelmente.
Aí, tipo, já vai lançar legendado, né?
Ou vai ser uma legenda, vai ser meca legenda cagada simultânea, sabe?
A gente já fala aqui
só
que
pra...
a plataforma está junto, né? Está junto com a produção. A produtora, né? É uma promoção.
Ah, então
total,
provavelmente eles já estão se preparando.
Promoção que junta, porque eles sabem que é muito. Essa plataforma é muito forte, né? Fora, né? Dos animes japoneses, né? Pra fora. Então, acho que. Acho que vai valer.
Não, e vale lembrar que a gente pensa. A gente não pode esquecer que, tipo, One Piece foi. É um anime muito importante ao redor do mundo, porque. Caso vocês não lembrem, quando a gente teve a Copa aqui no Brasil... A Copa no Brasil? Ou foi... alguma, eu não lembro se foi a Copa no Brasil ou se foi quando o Corinthians foi competir o título no Japão.
O Corinthians
e
foi
aí
lá
os fãs cantaram a abertura de... Tá bom.
Não, é
bom ficar, né? Os fãs foram lá e cantaram a abertura de One Piece em japonês. E aí os fãs de One Piece japoneses cantaram juntos. E aí foi um grande momento, um grande marco, assim. Como se, tipo, a paz mundial pudesse ser alcançada. Porque todos cantamos a abertura de One Piece. Enfim, foi um momento muito bonito que tá na história aí. Só um adendo.
Deve ser mais recente, né? A Olimpíada no Japão teve esses dias.
Não, então não acho que foi a Copa. Não acho que foi na Copa do Japão, então acho que foi aqui na Copa do Brasil. Quando teve a Copa aqui no Brasil.
Aí num jogo que o Japão jogou, eles.
Eu lembro que era um evento de futebol e tinha os japoneses e os brasileiros envolvidos. Então, eu não sei se foi aqui no Brasil ou se foi a vez do Corinthians lá.
2012, Corinthians, saudades da época do campeonato.
Eu sei que isso aconteceu.
Mas.
Então acho que foi essa, foi 2012.
Mas é uma, bem isso. Interessante esse anime, pessoal, se você não conhece, eu acho que eu duvido muito se tá ouvindo qualquer um news, você conhece, porque é meio que cativo isso ser relacionado, né? Então, vai ter essa exibição simultânea aí. No dia, qual dia mesmo que vai ser? No dia... 20?
Dia
de novembro,
20 de novembro.
Das 23 horas. Então, se quiser acompanhar, né?
Anotem em suas agendas.
Twitter muito, né? Twitter muito pra gente ficar sabendo que teve repercussão e marque o Cuqueiro News aí. Você ouviu essa notícia aqui com a gente. Próxima notícia, Gabriela Domingues. Pessoal, você deve ter notado que eu fui chamando a Gabriela de amor. Aí, se o Marquinhos não cortar, é porque a Gabriela é o meu amor mesmo, sabe?
É o amor!
Eu chamo ela de amor. É o que faz sentido, né? Tem que fazer sentido. Notícia aqui ainda no...
Claro que o time de estagiário, mas tudo
então,
bem.
Então a gente tem uma relação aqui errada de trabalho, né? É, vamos marcar isso pra gente processar o coqueiro depois. É. Eu fui cooptado a se chamar a minha chefe de amor. Totalmente errado. Cadê o sindicato dos trabalhos? A gente tá no governo do Bolsonaro, né? Então talvez possa. É. Não adianta reclamar muito. Amor, notícia aqui sobre a Branca de Neve, né? Clássico. Clássica animação da Disney. Clássica história da Disney, né? Que a gente tem que deixar claro que não é da Disney, né? Hoje é, né? Mas a Disney arrumou essas histórias de muito antigamente, que elas eram muito mais maléficas, né? E elas foram adaptadas para o mundo. E no nosso tempo, nossos pais, né? Que já era animação, elas eram mais bravas do que são hoje. Brava no sentido de um pouco mais de pesado do que são hoje.
Pesadas.
É, das novas adaptações.
É porque elas eram histórias para dar medo nas crianças, para elas não fazerem as coisas. Então a Disney pegou esses contos infantis que eram pra dar medo não, e transformou nesses contos fofinhos de princesas
tá
que temos hoje em dia.
Não era, era pra terrorizar. Era... é bem engraçado que daí eu vejo minha sobrinha, que tem 3 anos de idade, vendo os desenhos na TV. Tipo, e são desenhos fofinhos, desenhos bolinhas, sabe? Não, é muito diferente já. Mas o que acontece?
Ah, mas ela é viciada em Peppa Pig, amor.
Olha aí. A Gal Gadot, eu acho que assim pronuncia o nome dela.
Gal Gadot.
É uma atriz famosa, mas não lembro.
A nossa Mulher Maravilha.
Ah, Mulher Maravilha, pô, que da hora ela mesmo. Ela será a Rainha Má em novo filme live action da Disney. Depois de conquistar o mundo, como a doce Diana de Mulher Maravilha, né? Que teve aquela participação merda do cara no filme, né? Que não fazia sentido nenhum, o cara ficou no filme inteiro
não sabia
pra nada.
Não. Veja bem, aqui ó, na minha casa nós cultuamos Mulher Maravilha.
Não, pra quem sim, não sabe, a Mulher Maravilha foi
fã. Mulher Maravilha.
A Mulher Maravilha foi
não, mas aquele cara, ele tem a função de não. ser o primeiro amor dela e ser um inútil.
Isso.
Essa é a função dele. Ele cumpriu a função dele.
Não, mas ela... Nossa, no filme era claro que ela não amava tanto ele assim, que ele era só um encosto. Não, podia
então,
ser, mas...
É porque não... Não teve química. Mas não, a função dele era ser o primeiro amor inútil.
Você viu o filme? Viu o filme?
Vi, claro.
Tipo, claramente...
Como
ela
eu falei,
tinha...
nessa casa cultuamos Mulher Maravilha.
Ela tinha uma coisa pra fazer e ele tava lá. Entendeu? Tipo, ele não era motivação suficiente, sei lá, na minha opinião, mas tá tudo bem. E daí ainda mais tinha o as de vilão, né, o Zé Ramalho, né, de vilão, nossa, que... Ah, mas conseguimos. Ela foi ótima, o filme da Mulher Maravilha é top, deixando bem claro, apesar do Zack Snyder ter... Acho que foi ele que fez o último, né? Não sei confirmar isso.
Ah, não sei, eu não faço parte da galera que passa pano pro Zack Snyder. Eu compadeço do que aconteceu com a filha dele, acho que é a filha, ou o filho, eu creio que é a filha, que foi o que interrompeu a gravação do último filme que ele gravou. Tipo, eu compadeço da dor dele, porque é uma coisa séria, é um assunto sério que deve ser tratado com seriedade, mas ele não é um diretor que produz coisas que eu assisto ou que eu gosto. Então, eu não tenho opinião boa sobre o trabalho
né,
dele.
Uma hora e meia naquele filme dele da Netflix, né?
Filme dele de zumbi da Netflix com o Drax é horroroso.
Batista. Batista em português, né?
Batista. Pra mim é o Drax.
Depois de conquistar o mundo como a doce Diana de Mulher Maravilha, a atriz Gal Gadot.
Gadot.
Se prepara para chocar a todos com o seu lado mais sombrio, olha só. A atriz foi confirmada como madrasta da Branca de Neve, a primeira princesa da Disney. As informações divulgadas pelo portal Deadline, né, afirma que a atriz está concluindo as negociações para assinar o papel. Além da atriz Gal Gadot, Gadot, que virá a vilã do projeto, a própria atriz que viverá a Branca de Neve, né, já foi escolhida para
estar a Rachel Zegler.
É, e
que é do Shazam, mas eu não tô reconhecendo o nome, não. Deixa eu jogar aqui no Google. Rachel Zegler. Ah, é uma mocinha bonitinha. Ela realmente tem cara de Branca de Neve.
Tá bom, então.
Mas ela não fez assim, muitas coisas. Mas ela é de origem latina. Então, opa!
Aí, segundo o portal, a Gadot teria ficado intrigada com o convite de interpretar uma vilã clássica da Disney, seguindo os passos de outras como Angelina Jolie e Kate Blanchett. Depois de reorganizar sua agenda, um acordo teria sido fechado esta semana. Não foi divulgado mais informações sobre o enredo do filme dirigido por Mark Webb. Ah, o cara é famoso. Mas as gravações estão previstas para começar já em 2022. E é isso. Eu acho que vai dar bom, né? Essa pessoa é bom.
Eu acho que vai ser.
De verdade, então.
Uhum. Eu acho que vai ser aquele tipo. Tipo o que a Malévola foi, entendeu? O que o filme da Malévola, ele foi criado pela Disney pra gente simpatizar com a Malévola.
Como todos os vilões.
E ela deixar de ser uma vilã. Assim como aconteceu com a Cruella. E vai acontecer com a Úrsula, se eu não me engano. Mas eu acho que nesse Branca de Neve, eles vão fazer um live action. Só que como colocaram a Gal pra fazer a Rainha Má, a gente vai acabar simpatizando com ela também. E ela vai ganhar um filme sozinha, em que a gente vai simpatizar com ela mais uma vez.
Talvez, amor, mas...
tudo vai ficar bonito.
Ela tem que ser, tipo, a redenção, na verdade, da Branca de Neve, né? Por que que eles vão, tipo... Ah, mas tem isso, né? No Coringa, no filme do Batman, acho que é Begins? Ou é o Cavaleiro das Trevas? O vilão, né? Toma toda a cena, né? Mas ela tem que ser a vilã mesmo, uhum. Porque ela não tem cara de Branca de Neve, como você disse aí. Ela tem uma cara muito de...
Não, mas eu...
pra ser a Branca de Neve.
Mas eu acho que nem ela ser a Branca de Neve. É igual o caso da Malévola mesmo. A Malévola, ela é a vilã da Bela Adormecida. E no filme Malévola, a gente acaba simpatizando com ela. Ela deixa de ser vilã. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que eles vão fazer isso de inserir a Gal como Rainha Má pra depois fazer um filme da Rainha Má e a gente simpatizar com ela.
É, mas temos um problema aí. A Gal, ela trabalhou... Ela é a Mulher Maravilha da Warner Bros.
Uhum.
E agora ela vai pra Disney.
Uhum.
Que doido, né?
Mas a Disney é dona de tudo, eu já não falei isso. Eu falo isso todo cast. Walt Disney.
Não, mas ela não é dona da Warner, amor.
Ainda.
A Warner é dona da DC.
Ainda. Ela não é dona ainda.
É uma Warner gigante, amor.
E a Disney é mais.
Um fã da Disney.
Eu defendo a Disney.
Vai ficar maneiro, eu acho que sim. Ela tipo, é uma boa atriz, fez tipo, foda os papel dela em todos os filmes.
Eu acho que ela vai ficar muito boa de Rainha Má. Sendo pra virar uma história bonitinha depois ou não, eu consigo visualizar ela de Rainha Má e vai ficar linda.
Tá. Se vocês verem o filme, comentem aqui também com a hashtag do... com a arroba do Coqueiro News pra... do Coqueiro Cast pra que vocês viram a notícia aqui. E o que vocês acharam da atuação dela como... a Rainha Má, que é um bom nome pra uma rainha, né?
É, porque ela é não, rainha porque... e ela é má.
Rainhas bons. Ela tem a Rainha da Inglaterra, né? Ela é boa. Só racista, mas é boa.
Ah, não sei. Nunca bati com a pau da cadeira de hoje. Nem que ela ia ficar assim, cara.
Uma notícia rápida aqui, eu vou colocar pro Marquinhos também. Confessando pra vocês que eu não sei do que se trata, só sei que está relacionada ao escritor dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que é o lançamento de
George Elden Ring. Martin?
O velhinho que não terminou. É, o vovô que não terminou o seu livro antes da série e causou todo aquele problema, né, no final de Game of Thrones. Eu sinto rancor por causa disso. Mas a notícia é que Elden Ring recebe trailer extenso focado em gameplay. Né, tem o trailer, se quiser ver aqui no site do Jovem Nerd. O trailer desse jogo.
O trailer, ele dá uma impressão de ser um RPG com uma mistura de Senhor dos Anéis, Game of Thrones... E um pouquinho do Dark Souls. Assim, pra quem não for ver o vídeo, tem uma visualização mais ou menos de como vai ser o jogo. Ele é um jogo de RPG, então ele vai ter essa pegada. E ele tem uns chefões cabulosos, assim, com uns boss cabulosos, com uma pegada, assim, de Dark Souls, sabe? Uma coisa meio sombria, meio... Tá, mas meio mundo do Tolkien e mundo do Martin.
Bah, que mistura louca. E a notícia ainda fala aqui que tem o vídeo, né? Tem 15 minutos de duração, e mostra vários trechos de exploração de combate, destacando inimigos, NPCs, dungeons, locomoções com cavalo, espírito, ajudantes e chefões, né?
Basicamente vai ser um RPG de mesa, só que de videogame.
Eu não posso confirmar isso, porque as cenas parecem maneiras aqui.
Você tá falando que RPG de mesa não é maneiro, Paulo Zanella?
Não, mas não, tipo, não tem cenas, né? Assim, na verdade, as melhores cenas tem no RPG de mesa, né? Porque são, tipo, em Ultra 4, 8K, porque são imaginadas, né?
Exato, é a mesma pegada.
Para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, na Steam, né? A nossa querida Steam. No dia 25 de fevereiro de 2022. Aí, ó, pra nerds como nós, que não vão pular carnaval, eu acho, é uma boa pegada aí, né? Pra passar boas tardes e noites aí, enquanto o bloquinho está fazendo algazarra na sua rua, né?
Eu sei que eu acho que eu vou querer comprar esse jogo só pra ficar cavalgando no Pocotó, porque o cavalo é lindo demais. E não, aqui somos anti-carnaval.
Nossa,
eu sou contra carnaval.
Brasileira,
não, né? Não anti-cultura brasileira. Eu só não gosto de carnaval. Não gosto de muvuca, gente suada e gente bêbada.
Ai. Então eu não posso beber no Nordeste. Brincadeira, pessoal. Brincadeira.
Onde você vai ser muvuca? Você é uma pessoa só.
Ah, mas eu tô tão grande que eu sou uma muvuca.
Ah, amor, para com isso. Posso pode apresentar a próxima notícia? Ela tem a ver diretamente comigo. Tá, é vontade, o meu lugar de fala. Tá pronto? Tá preparado? Prepara o coração, meu bem.
Prossiga.
Chegou o momento que nós, não da nação Furry, a nação Discovery Home and Health, estávamos esperando. Agora vai ter a plataforma Discovery Plus, que vai ser a plataforma que vai ter todos os canais de Discovery. Então, se você gosta de ver reformas em busca de vestido de casamento, cirurgias plásticas, luta contra a obesidade...
90 dias para casar.
90 dias para casar! Discovery Investigation, o canal de crime da Discovery... Nosso momento de glória chegou, meus queridos. Teremos como assistir todas as temporadas de Irmãos à Obra, sem ser tão torrente.
E ela não
tem
Polícia Federal. Notícia, pessoal. Ela, antes dessa notícia, ela ficava falando... Ai, tem que ver... Home Health, Irmãos à Obra.
Eu amo Irmãos à Obra. Eu amo Irmãos à Obra. A minha alegria foi quando teve uma temporada de Irmãos à Obra no Netflix, porque eu maratonei e eu ficava assistindo de novo. Enfim, o que essa plataforma vai ter? Vão ser 25 mil episódios de produções inéditas, incluindo reality shows, programas com foco em sobrevivência, comida, kids, documentários. E entre os conteúdos inéditos foram divulgados que terá Francesco, o documentário sobre o Papa Francisco, o acervo exclusivo da BBC, que é perfeita, sem erros, incluindo Um Planeta Perfeito, narrado por Antônio Fagundes, a edição brasileira de Largados e Pelados, que o meu sogro estava vendo esses dias, o Mestres da Sabotagem, 90 Dias para Casar, a temporada exclusiva de 90 Dias de Volta para a Pista, conteúdo infantil que não é importante, e o detalhe é... teremos no catálogo a franquia completa de Irmãos à Obra, apresentada por Drew e Jonathan Scott. Aquele programa que dá vontade de você comprar a casa velha, reformar e vender de novo. Ai, ai. A data de lançamento é dia 9. Anotem em suas agendas. Não! A data de lançamento é dia 9 de novembro, nesta terça-feira. Então, amor, prepare o cartão de crédito, pois iremos assinar. O valor da assinatura...
Tem os documentários?
Oi?
Tem os documentários?
Eu amo!
Tem documentários, então?
Tem!
Então tá top. Eu não gosto dos irmãos da obra, porque eles vão lá na casa de um... Tipo, uma galera... A casa tá detonada, assim, os caras são meio pobres, né? E eles avaliam, olham e tal, e perguntam assim, quanto você pretende casar, gastar na reforma? A pessoa fala, 120 mil dólares. Fala, porra, pobre aonde? 120 mil dólares? Quase 2 trilhões de reais?
Mas, meu bem, você tem que ver na perspectiva de quem ganha em dólar e não quem ganha em reais. Não fale mal do meu programa.
Pessoal. Concordo com a Gabriela.
Então, meu bem, você parou o cartão, dia 9 a gente tem um compromisso. Os valores de assinatura, que eu sei que é o momento que todos estão esperando para saber, serão R$ 21,90 no plano mensal, com 7 dias grátis de tratativa aí para você experimentar e ver e se apaixonar pelo catálogo. A assinatura anual vai ter uma oferta especial de lançamento com valor de 12 vezes de R$ 16,24 para quem assinar até o dia 8 de dezembro. Após essa data, a assinatura anual vai ser 12 vezes de R$ 18,90. Mas, meu bem, a gente vai assinar mensal, porque eu acho que em um mês eu consigo assistir tudo de Irmãos à Obra e a gente pode cancelar. Vai ser um aplicativo específico, o Discovery Plus, que vai ser muito bom. Vocês, fãs de True Crime, vão ter o momento, eu acho, de assistir Discovery Investigation, o canal ID do Discovery, que traz casos reais, que tem aquele amores passionais, dormindo com o inimigo. Eu acho que esses são os únicos dois títulos que eu lembro de programa do ID, porque, né? Mas, enfim, estou animadíssima. Agora estou muito feliz.
Isso é bom. Uma notícia que te deixou feliz é o objetivo do Coqueiro News. Alcançado aqui ao vivo para vocês verem. E esperamos que vocês também tenham essa perspectiva ouvindo esse episódio. A próxima notícia aqui é de um precatório. O precatório está muito famoso aí na mídia, com o governo querendo dar o calote no precatório, mas a justiça determina que a estrela, sabe? Aquela gigante dos brinquedos que patrocinava o programa do Gugu e tinha o Guguzinho. Lembra, amor, disso ou não?
Do Guguzinho não, da estrela sim.
Você podia comprar o Gugu e brincar com ele em casa. Então a justiça determina que a estrela destrua os estoques e devolva Detetive e outros jogos a Hasbro. Isso mesmo, pessoal. De acordo com a notícia aqui, de novo no site do Jovem Nerd, ou seja, da Magalu, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que determina que a estrela devolva jogos como Detetive, Cara a Cara, Jogo da Vida, Gênios, Combate e muitos outros da Hasbro, e destruiu os estoques dos brinquedos que já foram fabricados. Aí destruiu, acho sacanagem, né? Tanta criança querendo brinquedo, mas ninguém quer ganhar o Jogo da Vida, né? Segundo...
Mas por que não doa para umas brinquedotecas? Deixa as crianças pois brincar de detetive. Meu sonho era brincar de detetive, até hoje. Eu nunca joguei detetive, meu sonho.
Segundo o G1, a decisão foi tomada em julho de 2019, como resultado de uma longa disputa judicial que já durava 15 anos. As empresas tinham firmado um acordo sobre o pagamento de royalties em 2003, mas foi rescindido em 2008 após a estrela deixar de pagar os valores combinados. Com isso, a empresa brasileira gerou uma dívida que já ultrapassa a marca de 64 milhões de reais. Consciente de que a estrela não teria condições de pagar a indenização, a Hasbro pediu à justiça para que o prejuízo seja liquidado com o patrimônio da empresa, coligadas e dispostos gestores. Além disso, a empresa deverá retirar jogos como o Jogo da Vida, Detetive, Cara a Cara, Gênesis e muitos outros das lojas e destruir todo o estoque desse produto.
Agora eu tô boladona. Por que destruir? Tipo, sabe, tanto lugar pra doar, doa pra umas escolas, pra brinquedoteca de centros culturais, sabe? Ou aqueles lugares lá que o pessoal pode ficar jogando. Eu tô até vendo aqui se eu consigo ver se o meu Jogo da Vida que eu tenho, se ele é da estrela, é da Hasbro. Mas acho que ele é da Hasbro, porque faz uns anos já. Não tenho certeza. Mas, assim, doa, sabe? Não, não precisa destruir. Pensa na quantidade de lixo que isso vai produzir, né? Sei lá.
Sim, mas é o capitalismo, né, amor? Sabe? Tipo, quando, tipo, vamos dizer assim, digamos que a Apple, né, ela cria, tipo, o celular dela em 2021, né? Aí ela não consegue vender todos os estoques. Ela não doa os celulares que sobraram pro lançamento próximo. Ela pega e destrói, tá ligado? Pra, tipo, sair do mercado e ficar caro, sabe? Isso é bem foda, né, na verdade. É bem triste,
por isso,
né,
que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar porque... porque a gente vai ser consumido pela produção de plástico. Enfim.
Enfim, pessoal. Mas vamos pra próxima notícia aqui. A última notícia, antes da notícia Gold, que a gente tava esperando, é a Netflix.
Não. Isso. É o que eu ia te avisar.
Que vocês estavam esperando. A Netflix, ela vai lançar aqui, de acordo com o G1, na seção Pop Art. A Netflix lançou, na verdade, na terça-feira, dia 2, jogos para celulares. Dois deles se baseiam em Stranger Things, e outros três são básicos de cartas e de habilidade. E são eles: Stranger Things 1984, Stranger Things 3, o game. Você quer ler Moral Health em inglês ali?
Shooting Hoops, Card Blast e Tirty Dirt Up.
A Netflix tá entrando na onda, né, dos streams de jogo, né? Que várias empresas aí estão lançando jogos que você... jogos fodas mesmo, assim, jogos normais, tipo GTA V, sei lá. Jogos de gráficos super. Que você vai jogar na nuvem, né? Você vai ter a internet de banda foda, né? Tipo o 5G que tá chegando. E você, com qualquer computador seu ali mesmo, você não precisa ser tipo um computador game, um computador normal de trabalho mesmo, você consegue jogar esses jogos via stream. Você dá o comando no seu controle aqui, no seu controle normal do jogo, sabe, de videogame, ou no teclado do computador. O comando vai pro servidor, faz o comando no jogo que tá rodando no servidor e devolve pra você a imagem, tá ligado? Claro que pra jogos FPS, jogos de competição e tal, não dará certo, porque daí a latência pode, apesar da internet ser ultra rápida, a latência pode ocorrer, né? Mas pra outros jogos, tipo como Red Dead Redemption, sabe? Tipo, é um
jogo GTA
super foda e tal, é mais pela história e não pela competição, né? Apesar de, tipo, versões online, né, exigir um pouco mais. Mas essas plataformas, muitas plataformas estão com esse trabalho de lançar esses jogos, e a Netflix não quer ficar pra trás, né?
Ah, é mais ou menos o que quem pegou aquela época do final da locadora, o que a Blockbuster fazia, né? Porque no final das locadoras, eu digo isso porque meu pai tinha locadora, eu lembro que ele até chegou a cogitar fazer isso. Foi bem na época que tinha lançado o Wii e o Xbox 360 de uma forma mais comercial, assim. Você não precisava ter muito dinheiro para conseguir ter um videogame desse. Claro que muita gente não tinha ainda, assim. Eu não tinha. Mas muitas pessoas que frequentavam a Blockbuster, que era uma locadora cara, tinha lá na própria Blockbuster um lugar para você alugar jogos. O que, assim, falando como uma pessoa que tinha o pai que tinha uma locadora, meu pai falava que não valia muito a pena, porque disco de jogo para arranhar é um dois, e meio que você perde o disco do jogo quando você arranha. Então era uma coisa, você perdia muita grana fazendo isso. E a Netflix trazendo isso de volta lembra um pouco o que as locadoras tentaram fazer no final delas, né? Que foi tentar manter o negócio trazendo as coisas que o pessoal estava consumindo, que era videogame. Então, assim, vai funcionar. A princípio, isso daqui que a Netflix lançou só vai funcionar em celulares Android ou tablets. Então, a gente vai ter que esperar para ver isso no computador ou num lugar que tem um processamento um pouco melhor, embora a gente tenha celulares excelentes.
Ah, mas é que pra Apple não adianta, né, mano? Porque, tipo, Apple, o cara tem a Apple TV, né? Então, meio que ele... a Netflix não é o participar alguma coisa, né? É meio pontual, mas é, eu acho é, o que a Blockbuster fazia era mais pro fim, né? Tentando se inventar alguma coisa. A Netflix ela sempre faz isso, né? Lembra aquele filme que você...
Sim, do Minecraft, do Black Mirror.
É, que não... meio que flopou e tal, mas... foi teste, né? Ela veio fazendo teste e a gente tem que levar em conta que a Netflix ainda é...
a maior locadora que existe. Né?
Então, vocês estão correndo atrás. Estão correndo atrás e tal, mas... é, eles pegaram muito rápido o público, né? É, apesar de aumentar o preço agora, mas, tipo... é igual que você acostumou e a gente teve experiências aqui, né, amor? Com, tipo, agora só falando disso, com a Amazon e com o Disney, né? E algumas funcionalidades não são legais. Tipo, na... por exemplo, na Amazon é muito ruim o sistema deles de player, né? É difícil.
A plataforma dele é muito nisso, feia, né? No caso da Amazon. Que? A plataforma deles é muito feia.
Sim,
e a da Disney, ela é, ela propõe muita coisa, mas é muito problemática o que ela propõe. Por exemplo, o assistir em grupo. Quando a gente assinava a Disney, a gente tinha muito problema com isso. A gente tinha que, tipo, fazer umas 30 vezes pra conseguir assistir um episódio juntos.
Sim, e apesar do tipo da Disney ser, tipo, gigante de estúdio, tipo, ser... 10 vezes maior que a Netflix no sentido de produção, né? Ela ter capacidade e produtos. Ela, tipo, o catálogo dela é bem, bem na Disney, pelo menos. Na Disney Plus, né? Na Disney Streamer.
É porque é um catálogo da Disney. Né? Ele faz sentido se você consome muitos produtos da Disney em si. E considerando o cenário de pandemia e tal, eles não estão gravando novas séries, novas coisas. A gente teve, tipo, coisas da Marvel e alguns filmes. Foi o máximo que a gente conseguiu da Disney Plus. E o resto, tipo, é mais pra você ficar vendo coisas e acessar a lembrança. Tipo, ver série antiga.
Sim. E a Netflix, tipo, ela acaba lançando muitas coisas, se reinventando, né? E com produções estrangeiras.
Sim,
agora,
até porque
tá
não
caramba,
só reinventando,
né?
Como eles também eles trazem então... muitas produções estrangeiras que as pessoas têm difícil acesso. Como os doramas coreanos, que, tipo, agora trouxe Round 6, tipo... que é um tipo de dorama coreano. E bombou. E os doramas coreanos sempre foram difíceis de encontrar legendados em português na internet. Não. Tem lugares, mas, assim, exige um esforço encontrar. E a Netflix tá trazendo
os próprios filmes, né? Tipo, muita gente não tinha, tipo, assisti vários filmes pra vocês.
É, aquela série a própria série Dark, que é alemã. Ela não teria o renome todo que ela teve, aquela coisa toda que teve quando Dark terminou, se ela não fosse pela Netflix. Se ela fosse só uma série de algum canal alemão, ela não teria chego aqui no Brasil.
Sim, ela seria exibida lá e não chegaria a galera toda, tá ligado?
É, ela foi, virou mundial, tanto é que todo mundo falava de Dark, todo mundo queria saber sobre Dark. E outras séries que fazem a mesma coisa, La Casa de Papel, que é latina, e não... é espanhola?
Espanhola.
Que é espanhola, que também não chegaria aqui se não fosse pela Netflix.
E o Parasita, né? Ganhou o Oscar, né?
Mas Parasita não foi produzido pela Netflix, né? Ele só tá no catálogo. Mas séries, assim, produzidas pela própria Netflix que explodiram, que são de outros países. Aquela lá, Ragnarok, que é dinamarquesa, não é?
É, essa não explodiu tanto, mas é legal. É uma coisa que a gente não teria acesso, que é os próprios dinamarqueses produzindo algo da cultura deles, né? Então,
sim.
É legal também.
Meio que, que abriu as portas pra gente assistir coisas que vão além do blockbuster americano, né?
Sim. Outros tipos de...
fora histórias. A quantidade absurda de animes e live actions bons japoneses que eles têm lá, como o live action de Samurai X, que vale muito a pena assistir. Que ele é muito bom, muito bem feito. E ele é feito pela Netflix do Japão. Oh, 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 oh
No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, no balão tá o copal.
E continuando, amor, aqui na Netflix,
que ela não deixa de reinventar, e eu, né, a gente passou pelo hype de Round 6, né? Eu confesso que eu fiquei muito, como é que é, com receio dessa série, porque tipo, mas só tinha isso de notícia no Facebook, no YouTube, no Instagram, a Round 6 pra lá e pra cá, e pá, pá, e pá, e pá, e foi assim, né? E agora, né, a boneca sinistra, de acordo com o site Jovem Nerd aqui também, do Round 6, invade o shopping, um shopping de São Paulo, né?
Mas eu sei que shopping é. 3. É o Shopping Center 3. Ele fica em frente à livraria com a Livraria Cultura Conjunto Nacional. E eu vi ela lá, só que eu vi ela tava. Ela tem um cronômetro em cima da bonequinha. Que eu acho que de X período, eu acho que é de 3 em 3 minutos, ela fala alguma coisa. E na notícia não fala, mas tem uma galera que fica trabalhando na interação, que é tipo uma propaganda mesmo. Tem uma galera vestida dos seguranças do Round 6 e uma galera vestida dos
soldados.
Dos jogadores. dos jogadores. Tem os soldados e os jogadores. Tem a galera lá vestida, bonitinha, e eles ficam ali interagindo ao redor da boneca. Não sei se isso fica de segunda a sexta, mas eu sei que de final de semana isso tá rolando.
O que a boneca fala é batatinha frita 1, 2, 3, né? E vários lugares do mundo estão ganhando essa réplica da boneca. E o Brasil, né, de acordo com o site, que não ficou pra trás, né? Em questão de entretenimento, o Brasil nunca fica pra trás. Essa questão. E é interessante, né? Claro que é só em São Paulo, mas, né, vai ser aonde, né? São Paulo. Tem mais interação, compensa fazer esse.
É que São Paulo tem mais turismo, então, né? Tem muita gente que, querendo ou não, mesmo em pandemia, continua vindo pra São Paulo pra turistar, pra fazer compra na 25 de março, pra ir não sei na onde, ir não sei o que. A cidade não parou.
Uhum. E é interessante, né? Saindo da ficção direto pra realidade. E... Mas a boneca é bem estranha mesmo. É bem louco.
Eu lembro que eu tava vendo uma notícia sobre essa boneca. E eu não lembro. Ela foi achada em um tipo de brechó. E aí acabou as gravações e eles deixaram ela lá, nesse brechó. E aí a série já tava no ar. E aí todo mundo ficou tipo, meu Deus, a boneca do Round 6, não sei o que. Tirava foto e mexia e tocava. Eles tiveram que remover ela desse lugar, porque o brechó em questão deixou ela ao ar livre. Então as pessoas estavam vendo ela o tempo todo e parando pra tirar foto e tal. E ela tava meio que, tipo, à disposição das intempéries do tempo, né? Ela podia ficar deteriorada.
Não, pois
mais.
É, e algo...
E eles tiveram
talvez
que remover.
Talvez não tenha sucesso, né? Porque um item de cinema, assim... Cinema, no caso, de streamer, né? Porque streamer... Como é que a gente define? Tem um item de cinema, um item de TV, e esse é um item de streamer.
Um item de série.
Muita grana no futuro, né? Apesar que eu acho que, apesar da série ser toda esse hype e tal, ela é uma série genérica como qualquer outra, né? Que vai passar.
Eu gosto de ver ela, assim, na minha opinião, minha ou de Gabriela, posso ser criticado depois, mas a minha opinião como pessoa que sabe o contexto da série, eu acho que ela é um Jogos Mortais menos mortais do que os Jogos Mortais.
Como mesmo os Jogos Mortais? Tipo, na primeira brincadeira, por exemplo, dessa batatinha, 1, 2, 3, tipo, morre 200 pessoas.
Beleza, morre 200 candango. Mas o que eu quero dizer é, nos Jogos Mortais, o que as pessoas têm na cabeça marcante da franquia Jogos Mortais? A tortura, o gore, não a matança, o gore. Que é as entranhas pulando pra fora. No Round 6, a gente tem cenas de violência? Tem, mas não tem o gore em si, entendeu? Então eles são jogos mortais menos mortais que os jogos mortais. Nesse quesito, entendeu?
tem uma parte da série bem, bem complicada, mas não vou falar nada aqui pra não dar spoiler pra quem não viu. Deve ter gente que não viu como eu. Mas...
É que ela aborda temas muito sérios. Isso é muito legal, ela aborda
muito
temas muito sérios.
Sim, ela trata muito da galera foda, da galera fodida. Tipo, e lá na Ásia tem um tipo que eu acho que eu tinha ouvido falar antes, mas nunca tinha parado a pensar. E é real, tipo, a pessoa tá devendo, ela assina um termo e ela, tipo, autoriza as pessoas a vender os órgãos dela, tá ligado?
Uhum.
E existe muito isso lá.
É porque tipo, a gente vê a.
Também,
a gente...
Mas a gente nem.
É que nós no Brasil, a gente tem uma cultura muito distante da Ásia, né? Assim, tem os mangás,
tipo,
animes.
Mas que nem, tipo, não existe legalmente você doar teus órgãos antes de morrer. Né?
Não nesse ponto, tá, que é o que eu tava falando. É.
Que eu tava não, querendo é que dizer, eu tava assim, falando que o Brasil deve ter, mas. Não.
Ah, sim. É que a cultura asiática, ela é muito distante pra gente, ela é muito diferente, ela é muito fora do nosso comum. Então, quando vem uma série que retrata, ou igual veio Parasita, que retrata a pobreza, ou a que ponto as pessoas vão pra ter dinheiro e pra conseguir as coisas, e mostra que, tipo, os perrengues que a gente passa aqui, eles também passam lá, apesar de ser um país de primeiro mundo. No caso, a gente tá falando de duas séries coreanas, mas tem séries japonesas que mostram a mesma coisa, sabe? Então, aproxima um pouco a gente da cultura que a gente não tem tanto conhecimento, porque na nossa cabeça, Coreia é o quê? Samsung? K-pop?
É, Coreia não é do primeiro mundo, né? O Japão é, né? Coreia ainda não tá lá.
Mas ela, tipo, a vida que as pessoas têm, em média, é uma vida de primeiro mundo.
Eu acho que é muito parecido com o Brasil, amor. Muito parecido com o Brasil. É, tipo, tem os ricos e tem os pobres. E os pobres é ferrado, tá ligado? A desigualdade lá é... E ainda mais, eles têm eles têm um preconceito com o estrangeiro, que o Brasil não tem. Isso é bom, né?
E... O Brasil tem um problema de ser muito aberto a estrangeiro, enquanto o resto dos países é preconceituoso com o estrangeiro. No Brasil, a gente vê estrangeiro, a gente... Não, mas é no sentido de, tipo... Às vezes, no Brasil, a gente tem a questão de ver um estrangeiro e, além de achar bonitinho, achar legal, tal... Muitas pessoas no mercado de... A gente é xenofóbico. Com países da América Latina, a gente é muito xenofóbico.
Mas na questão, tipo, também eles... E lá eles são muito misóginos também, né? E isso mostra bastante na série também.
É que eles são, assim, países asiáticos, eles são, em gerais, muito misóginos, muito patriarcais e muito xenofóbicos. Aqui no Brasil a gente é a gente é patriarcal e a gente é xenofóbico, mas ao mesmo tempo a gente...
Esconde mais, né?
A gente é mais... Como posso dizer...
Vamos dizer assim...
A gente dá mais boas-vindas. A gente é mais aberto a dar boas-vindas.
Eu acho que a gente é mais... polido na ação, entendeu?
Você talvez. Você não vai ser... Faz isso mais por baixo dos panos do que descarado. E eles são mais descarados.
Sim. Mas é isso, pessoal. Essa foi a notícia Gold. Da boneca aí rodando mais um pouco.
No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, solta, não dá volta o
botão. E espero que vocês vejam a série, gostem e comentem aqui no Coqueiro News. Foi isso, Gabriela. Foi isso as notícias de hoje. Gabriela, onde que a gente encontra o Coqueiro News?
Vocês encontram o Coqueiro News nas melhores redes sociais. Estamos no Twitter com @CoqueiroCast, Instagram @CoqueiroCast, TikTok @CoqueiroCast. Estamos na Roxinha fazendo o corujão do Papai Hobby. E ainda não temos vídeos no TikTok. A gente tem poucos vídeos no TikTok. A gente vai fazer Eu vou desenvolver uma trend bacana pra gente fazer.
Várias promessas por aí, várias promessas. Várias promessas de TikTok.
Vamos fazer todos os homens do Coqueiro Cast fazerem dancinhas de TikTok. Vai ser sensacional. Eu sei que o Mari vai apoiar essa ideia. E não se esqueçam de mandar aquele e-mail. Ah, é. Nós estamos nas melhores plataformas para você nos ouvir. Spotify, Deezer e entre outros. Você também pode mencionar a gente no Twitter falando: Gabi, volte funcionária do mês, deem a plaquinha de funcionária do mês pra Gabi. Eu estou aqui aguardando a minha plaquinha, já estou até achando um lugarzinho aqui pra ela. Tenho até um estagiário, como vocês podem ver. Então, é isso, gente. Paulo, onde as pessoas te encontram nas redes sociais?
As pessoas me encontram no Twitter, como Paulo Zanella, no Facebook como Paulo Zanella, no Instagram como Paulo Zanella, no YouTube como Paulo Zanella. Também a gente tem vários episódios do Papo de Calçada por aí, se você quiser ouvir. A gente tá um tempinho sem postar mais nenhum novo no ar, mas tem lá 200 episódios para você ouvir, reouvir e comentar com a gente. E mais alguma coisa
pra
adicionar aí?
Eu ia falar onde eles encontramos.
Sim, onde te encontram além do Coqueiro News?
No meu caso, vocês me encontram no Twitter, @ItalianSaturno. Eu estou atualmente só lá. Eu estou trabalhando num projeto solo de podcast, mas quando isso estiver bem encaminhadinho, eu venho aqui no Coqueiro divulgar, porque a gente vai acabar falando um pouco do que a gente fala aqui, porque é o que eu gosto. Então a gente vai falar de jogo, vai falar de anime, vai falar de muita coisa, e muitas das pessoas que fazem parte do nosso coqueirinho vão participar lá em alguns episódios. Então nós somos tudo uma grande família, tudo agregado. Então logo logo vocês vão estar ouvindo falar sobre isso. E então, por enquanto, me acompanhem no Twitter, eu vou atualizando por lá como é que tá a andança da questão em si.
Isso é isso. Foi mais um Coqueiro News pro ar. Mais um pra conta, mais um pra deixar pendurado no bar do seu Zé. Valeu, obrigado e até a próxima, Gabriela.
Até a próxima.
Oi, pessoal, tudo bem? De novo aqui o Marquito aparecendo na gravação. Pra deixar a seguinte nota, né? Porque os meninos gravaram na quinta-feira e a gente recebeu a notícia na sexta-feira do falecimento da cantora Marília Mendonça. Achei importante a gente trazer pra cá, mesmo só falando de coisa boa e tudo mais, mas a gente sempre tá prestando a nossa homenagem ao pessoal do entretenimento aí, né? E a Marília era uma dessas, era uma cantora de sertanejo, eu gosto bastante, então tá bem enraizado em mim isso aí. E é um baque pra todo o país, né? A gente vê que o país todo tá falando nisso, então fica aqui os nossos sentimentos. Eu falo em nome do Coqueiro Cast, a cantora Marília Mendonça. E todo o nosso sentimento pra família dela.
Enxugue esse rosto e vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você.
Enxugue esse rosto. Obrigada, gente, obrigada.